Eu pensei em mil jeitos de começar esse podcast. Até do jeito tradicional mesmo. Bom dia, boa tarde, boa noite, meu nome é Gustavo Rainho e tudo mais. Pensei em fazer um review pocket pro IGTV. Mas 10 minutos não eram suficientes pra falar desse filme. Talvez a duração desse episódio não seja. Eu não sei. Então decidi falar o óbvio, antes de começarmos de verdade. Coringa é um filmão. Com F maiúsculo. Na verdade, a palavra inteira maiúscula. Muito bem dirigido, muito bem editado, uso de cores perfeito, trilha sonora que conversa com o filme, nenhuma cena que não precisava estar lá, personagens cativantes, história simples, atuações brilhantes e, por fim, acho que um Oscar não seria surpresa alguma. Acho que a surpresa seria um Oscar apenas. Bom, acho que não falta nada. Ah é, esse review tem spoilers. Você já teve um dia ruim? Imagino que, se você respondeu a minha pergunta, sua resposta foi sim. Agora, quando você teve esse dia ruim? Alguma pessoa perguntou como você estava? Se ofereceu para melhorar o seu dia? Ofereceu o seu ombro? Conseguiu que, por um gesto, por mais simples que seja o gesto, conseguiu melhorar o seu dia? Se mesmo assim a sua resposta continuou sendo sim, que bom. Fico muito feliz por você. Mas, já parou pra pensar que, se tudo que eu citei antes não acontecesse, o quão prejudicial seria para nós mesmos? Se ninguém se importasse? Entre várias coisas, é sobre esse perigo que se trata Coringa. O filme ele começa logo de cara com uma cena de dor e piedade, que traz desconforto. E o filme inteiro é assim. E essa cena não tá aí à toa. Ela tá pra mostrar que o filme não vai ser leve. Pra te preparar psicologicamente, por mais que seja impossível, para o filme. Essa cena que eu estou falando é literalmente a cena de abertura, no qual jovens, que pelo meu olhar aparentavam ter menos de 18 anos, linchando o personagem de Joaquin Phoenix, com a placa que ele usava para promover a loja de música, e sem motivo nenhum, porque era essa a cidade de Gotham. Mas essa cena não tá lá sem nenhum motivo. Como eu falei, ela é feita para nos deixar desconfortáveis e tentar nos preparar para o que vai vir daqui para frente, que não vai ser nada fácil de assistir. Não muito tempo depois, Arthur, personagem principal do filme, está conversando com a sua psicóloga e ele fala sobre sentir que as pessoas não o enxergam. E pensando depois que eu saí do filme e muito tempo depois que eu assisti, essa talvez seja a cena mais importante do filme, porque ela diz muito mais do que um simples desabafo do personagem. E não me leve a mal, esse filme tá cheio de cenas que podem ser consideradas a cena do filme. Mas eu acho que eu fico com essa. Pra mim, a comparação entre atores do Coringa não é justa. Não mesmo. Antigamente, com o Coringa do César Romero, lá dos anos 60, ou até Heath Ledger, o conteúdo de super-heróis na mídia era quase inexistente. Vamos pegar a parte do Heath Ledger, por exemplo. 2008, a Marvel estava para começar o seu universo cinematográfico e para mudar completamente o cenário de filmes de super-heróis. Então bastava que o vilão fosse o oposto do herói, que o vilão fosse mal e pronto. Ele era mal por ser mal. É por isso que o Coringa de Heath Ledger funcionou tanto. É por isso que o Coringa de Jack Nicholson funcionou tanto. É por isso que o Coringa do César Romero funcionou tanto. Ou não, você pode argumentar que não funcionou. Pra mim funcionou. E agora, 11 anos depois de 2008, desse começo da mudança do cenário de filmes de super-herói, a gente tem um cenário completamente diferente. Vilões com discursos e motivos que te fazem ficar numa imersão ainda maior. É só pegar o exemplo, dois exemplos, na verdade, entre vários, de Thanos e Killmonger. Dois vilões da Marvel, sim, mas dois vilões que têm um discurso, que têm motivos. Thanos não chegou lá e falou que ele queria matar metade da população porque ele achava divertido. Killmonger não falou o que ele disse porque ele achava legal, porque era essa a sua, o seu entretenimento. Eles tinham motivos, eles tinham um passado, eles tinham uma história. E agora, mais do que nunca, a humanidade está buscando por motivos, por explicações. E o Coringa de Phoenix não foge disso. Na verdade, ele é a prova viva disso. Justamente por estarmos assistindo um filme que conta a história de um vilão. Ano passado teve Venom. Acho. Não lembro o ano. Esse ano tem Coringa. E se me perguntar, estamos só no começo. É a prova viva de que a humanidade está buscando por explicações, buscando por motivos. Querendo ver não só o lado do herói que sempre vimos, mas também o lado do vilão. Eu disse isso tudo porque um dos maiores motivos que fizeram as pessoas gostarem do filme, além de alguns detalhes técnicos que nem eu já citei anteriormente, é a facilidade que você tem, ou teve, de entender e se relacionar com os problemas de Arthur Fleck, personagem principal. E não tem problema em dizer isso. Ah, o brilhantismo do roteiro é que você consegue não só entender, como até sentir uma certa simpatia pelo Coringa. Você já pensou que em algum momento isso fosse acontecer? Se você perguntasse pra alguém dos anos 2000 pra frente ou até antes, se era possível você sentir simpatia com o Coringa, o que elas responderiam? Elas provavelmente ririam. E não tem problema nenhum em dizer que Arthur é um personagem relacionável, que Arthur tem problemas que todos nós vivemos, que todos nós já passamos. Esse filme, ele retrata acima de tudo a solidão e como ela pode nos afetar, como seres humanos. E é por isso que incomoda, é por isso que é perturbador, é por isso que as pessoas vibram no cinema, e eu vi isso acontecer, quando Arthur mata aqueles três garotos no metrô. O caso da solidão e o ser humano é complicado. A solidão incomoda o ser humano. Não sei se você que está ouvindo já percebeu isso alguma vez, mas a solidão incomoda. E não é de se estranhar. Desde a criação da humanidade até a nossa evolução como espécie, andamos em bando, em conjunto. Antigamente, quem ficava sozinho, e eu digo antigamente mesmo, simplesmente morria de fome ou comido por algum animal selvagem. Hoje, quem fica sozinho é ridicularizado. Hoje, executivos andando para almoçar juntos em um shopping não é muito diferente de homens da caverna andando juntos para tentar caçar a sua comida. E hoje, quem fica sozinho é ridicularizado, mesmo sem querer. É por isso que a frase "quem tem amigos tem tudo" é tão famosa. A solidão e a humanidade parece um trauma mal resolvido. Parece algo que já vem dentro de nós da fábrica. E o personagem de Arthur está sozinho. Ele não tem apoio. Seus amigos, se é que pode chamar assim, o maltratam. A sociedade personificada pisa nele. Palavras dele, não minhas. A mãe, mesmo sem querer, sem processar, o humilhava. E nós, como espectadores, sentimos pena e entendemos os problemas dele. E alguns até torcem por ele. Pois ele é mais um que tem problemas nossos, que tem problemas do dia a dia. Quem nunca? O filme, ele é uma tragédia. No sentido mais verdadeiro da palavra. Eu vi muita coisa pra me preparar pra esse episódio, além do filme. E uma das coisas mais interessantes que eu acabei vendo é o podcast do Rebobinando sobre o filme. E ele diz, o Luigi diz que o Coringa é uma tragédia em três pilares. E eu não discordo. O começo do filme retrata um cara que não está nas melhores condições de vida, até porque a cidade dele não proporciona para a maioria das pessoas uma boa condição de vida. Mas ele consegue sobreviver. Ele tem o seu trabalho, ele tem o amor da sua mãe, e ele não precisa de mais nada. À medida que vamos conhecendo Arthur, e vamos vendo os pilares da sua vida se destruindo, a gente vai tendo dó. Porque mais uma vez a gente está entendendo os problemas dele. E esses pilares podem ser vários. Podem ser o relacionamento dele com as outras pessoas, pode ser a família dele, pode ser a sociedade, como é dito no podcast do Rebobinando. O relacionamento que ele encontrou com Sophie era saudável pra ele, mas se mostrou mentira. Numa revelação, talvez a maior do filme. Sua mãe, que era, na visão dele, uma pessoa boa, uma pessoa maravilhosa, que cuidou sempre dele, se mostrou uma pessoa totalmente diferente quando ele descobre que ela e namorados dela do passado, quando Arthur era criança, o deixavam ser abusado. É também uma das cenas mais pesadas do filme. E você pode argumentar que é ali que Arthur Fleck realmente morre. E depois disso, seus pais. E eu digo pais porque durante o filme ele tem dois pais. Ele tem o Murray e ele tem Thomas Wayne. Depois que ele lê aquela carta que a mãe dele escreveu, ele acredita friamente que Thomas Wayne é seu pai. Até que ele o confronta. Depois ele descobre os documentos da mãe e acaba perdendo rapidamente, ganhando e perdendo uma figura paterna. E eu não vou falar sobre teorias, eu não vou falar sobre essa relação. Se você quiser saber, eu queria que essa história, caso fosse pra frente, fosse levada como o Coringa sendo meio irmão do Batman. Seria uma história muito interessante. Mas eu não tô aqui pra falar sobre isso. Ele ganha o Thomas como pai e perde o Thomas como pai muito rapidamente. E Murray, que era o seu segundo pai durante o filme inteiro, também morre, mas morre na cabeça dele. Essa figura que ele cria do Murray se desmantela. Porque ele descobre que a verdadeira razão do Murray estar chamando no programa dele é pra ele ser ridicularizado e não pra exaltar como ele teve o devaneio no começo do filme. Aquele devaneio que mostrava Murray dizendo as palavras: está vendo essas luzes, essas câmeras, tudo, eu trocaria para ter um filho que nem você. Coisa que de verdade se mostrou acontecer só na cabeça de Arthur. Mas mostrava o quanto ele precisava de uma figura paterna. E o quão importante o Murray era para a vida de Arthur, mesmo sem eles terem se visto. E depois disso, ao se decepcionar com a figura de Murray e como ele o tratou, no final do filme, bom, você já sabe o que acontece. Arthur, sem os seus pilares, morre. Alguns até podem argumentar que Arthur morre junto com a mãe. E a partir disso, nasce o Coringa. Descendo, entre aspas, ladeira abaixo, mesmo após ter tentado subir de vida o filme inteiro. O filme mostra isso. As cores vivas, Arthur finalmente caracterizado como Coringa. cores vivas, tanto na roupa quanto no ambiente, para mostrar que ele está confortável sim com o que está acontecendo. Ele finalmente está confortável. Ele entendeu o que ele é, o que ele deve ser, na visão dele, e ele está confortável com isso. Ele não se importa mais. E assim ele segue para o programa do Murray. E esse filme, ele não segue a tradicional jornada do herói. Pra quem não sabe, a jornada do herói começa com uma vida normal, surge um problema, desse problema sai uma motivação, dessa motivação saem as batalhas, tanto internas quanto externas, que depois, após alguns contratempos, torna o personagem um herói. Mas essa não é a história de Coringa. Arthur começa o filme em uma posição e sua vida só piora depois dessa posição, o que é totalmente o contrário da jornada do herói. Não tem um momento, não tem uma cena de esperança, nem pro personagem, nem pros espectadores. Não existe um momento que você possa ir no banheiro durante o filme. Não existe um momento que você possa respirar e ficar aliviado. E pensar que talvez o filme tome um rumo diferente do que você imagina. Não. O filme, ele vai numa decrescente. E mesmo assim, quando chega no ponto que você imagina que vai chegar, é inacreditável. E sim, estou falando daquela cena do programa do Murray. De acordo com a ciência, existem dois tipos de psicopata. O psicopata primário, aquele que nasce sem emoções e sem sentimentos, e o psicopata secundário, que é aquele que cresce em condições desfavoráveis e usa a violência ou outros aspectos como uma espécie de anestesia. Algo que vejo muitas pessoas falando sobre o filme é que o Coringa mata porque ele é psicopata. Talvez o personagem dos quadrinhos sim, mas o personagem desse filme não. O Coringa desse filme não é psicopata. Ele tem os seus distúrbios, mas não é nada que influencia nas ações radicais que ele toma no filme. Falei tudo isso porque se você me perguntar se eu acho um filme como esse perigoso para a sociedade, eu diria que não. Mas a sociedade não é composta por muitos eus. E por isso eu não tenho ideia. Eu não sei se o filme é perigoso e imagino que eu nem possa falar sobre isso. Não cabe a mim dizer se o filme é perigoso ou não. E mesmo tendo uma história simples, Coringa deixa muitas dúvidas. Tanto sobre um possível futuro de Phoenix, como personagem, quanto sobre as veracidades dos fatos do filme. E como eu falei, não vou falar sobre teorias. Eu acho que a internet já tá cheio delas. O filme quer nos dizer algo, quer nos ensinar algo. E cada um vai ter sua visão e opinião sobre o filme, e é isso que movimenta a indústria. Debates e mais debates sobre o filme, sobre as influências que estão acontecendo, eu acho legal acompanhar. É legal quando um filme consegue começar uma conversa, ou simplesmente pessoas discutindo. Eu fui ver Coringa sozinho. Mas não porque não tinha ninguém pra ver comigo, e sim porque eu preferi ter essa experiência, queria ver como era. Eu já tinha ido ao cinema sozinho algumas vezes, mas não pra ver um filme como esse. E apesar de tudo, não recomendo. Vá com alguém, assista esse filme e, se possível, converse sobre ele. Tem muito a se falar, e sinto que era essa a intenção de Todd Phillips, o diretor. E também não pretendo ir ver Coringa uma segunda vez. Não sei se conseguiria ter essa experiência de novo. E sei que muitas pessoas que eu perguntei sentem o mesmo. Até porque spoilers são o que menos importam para um filme como esse. Um filme sobre nós, como pessoas, como sociedade. E não se esqueça, se você estiver tendo um dia ruim, sorria. Even though it's breaking,
When there are clouds in the sky, you'll get by.
Bom, gente, esse é um novo formato que eu testei pela primeira vez e eu gostaria muito de saber o feedback de vocês sobre o episódio. Hoje não teve convidado, também não teve o Rafa, mas fica tranquilo que episódio que vem ele já tá de volta e episódio que vem também teremos um convidado, então pra suprir essa falta no episódio de hoje. Mas eu acredito que seja isso. Essa foi minha análise, meu review sobre Coringa. E como eu falei, eu acho que tem muita coisa que ainda dá pra falar sobre esse filme, muitas discussões. E é muito interessante acompanhar. Bom, siga a gente nas nossas redes sociais, na nossa rede social, o Instagram, que é a nossa principal. É @debate_nerd42. A gente tá sempre com um conteúdo bem legal. Estamos fazendo IGTV, a gente sempre divulga os episódios, faz Q&As, stories e bom, tudo. Quem segue a gente sabe. E eu acho que vale a pena pra você também saber sobre nossas opiniões sobre coisas, próximos episódios, próximas temporadas e, bom, tudo mais. E se você chegou até aqui, obrigado. E até a próxima. Light up your face with gladness.